Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação, Ayubi Hanayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos Zani, doutor em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a famosa FAU USP. Atualmente é professor do Departamento de Arquitetura da UEL, pela segunda vez, depois de aposentado, fez concurso e voltou ao departamento. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Zani.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, participar desse programa.
Nós temos como um dos objetivos aqui no nosso programa discutir a questão da cidadania. E o professor tem vários projetos, uma atuação muito grande no curso de arquitetura, um professor histórico do curso de arquitetura, e tem vários projetos na área de patrimônio e restauração de bens históricos da cidade. Professor, nós temos aqui alguns exemplos. A transferência da Casa do Pioneiro, que veio de um bairro da cidade, acabou sendo reconstruída na UEL, a réplica da primeira igreja de Londrina. Como é esse trabalho? Como é essa ligação da arquitetura com o patrimônio?
Pois é, você sabe que isso, Ayubi, começou quando eu iniciei a dar aula aqui na década, início da década de 80, né? Na verdade, início de 82, no departamento, eu vi que a cidade tinha um grande patrimônio na época, em 82, de arquitetura em madeira, né? E também tinha um patrimônio em arquitetura moderna. E aí eu e meu colega da época, o senhor Marcos Barnabé, começamos a já inventariar isso. E aí o Barnabé, trabalhando mais com a questão da arquitetura moderna e da questão do traçado da cidade pelos ingleses, e eu mais com a arquitetura vernácula em madeira. E isso daí deu-se da seguinte maneira: a gente começou sozinho, de repente nós entramos num grupo aí que chamava IPAC, que era Inventário do Patrimônio Cultural, né? E que tinha professores das ciências sociais, da história, né? Só para citar alguns nomes: Ana Cleide, professor Jorge Serneve, professora Deise Maia. Então era um grupo maior, né? Interdisciplinar, e aí a gente começou a inventariar esse patrimônio na região, ou seja, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, e aí começamos a fazer um grupo maior, né? E aí começou esse inventário desse patrimônio, né?
E especificamente, a réplica da primeira, da antiga catedral, primeira catedral de Londrina, de onde vem essa ideia, qual a importância disso?
Então, antes da réplica, nós fizemos um translado de uma casa, que também era histórica, que era de 46, na Rua Goiás, que isso aí também é um trabalho do IPAC, que o IPAC ajudou a inventariar. E aí nós fizemos esse translado aqui, que é a Casa do Pioneiro. Aí logo depois, isso acho que foi em 96, em 97, eu acho que eu era diretor de centro, e o reitor da época era o Jackson. E eles queriam, o pessoal todo, a comunidade, queria fazer uma capela ecumênica, né? E aí eu falei, olha, já que vamos fazer a capela ecumênica, por que a gente não faz a réplica da primeira catedral de Londrina, que era em madeira? Claro que a gente vai fazer uma réplica, mas nós reduzimos ela, né? Reduzimos um terço.
Era em madeira, né? E muito bonita.
Muito bonita, e inclusive boa parte da madeira foi de perobas que estavam caídas aqui no campus, né? E a gente aproveitou. Naquela época nós não tínhamos muito problema para serrar essa madeira, diferentemente do que a gente fez aqui no NEAB. NEAB a gente levou acho que um ano e meio para conseguir uma autorização do IBAMA para poder serrar a madeira, né? Então, e o pessoal tudo na época do Conselho de Administração achou ótimo, né? E aí nós juntamente com alguns alunos da arquitetura, tocamos o projeto, né? E não só da arquitetura, da engenharia também, o professor Everaldo Pletz, que é um doutor em madeira, ajudou também nesse projeto.
Para quem não conhece muito bem o campus da UEL, essa referência do professor Zani à Casa do Pioneiro é uma casa que foi reconstruída dentro do campus e serve de sede para vários projetos do pessoal do curso de Ciências Sociais. Durante muito tempo, quem tocava esse projeto era a professora Ana Cleide, que fez parte
do IPAC,
desse primeiro projeto. Depois da Casa do Pioneiro, para quem tem alguma referência aqui no campus, a réplica da catedral foi feita quase em frente, no calçadão do campus, e um pouco à frente, indo em direção à reitoria, tem a Casa do NEAB, que é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Mas essa Casa do NEAB tem uma história particular.
Perfeito. Essa casa tem uma história porque era um conjunto de casas que existia na rua Anitta Garibaldi, e era uma família, as famílias que moravam lá, a família Irazawa e a Kitahara, né? E, na verdade, antes disso, aquilo era uma chácara, né, que a gente chamava de Vila Gari, né? Eram várias casas. Então, mas quando a gente percebeu que a família ia negociar o terreno com a construtora que ia fazer um edifício, aí, inclusive, o professor Humberto Yamaha, que participou desse projeto, ele foi um dos responsáveis para transladar essas casas para cá. E o professor Yamaha, que tinha o contato com a família, o professor Yamaha conseguiu que a família doasse, eram quatro casas, que a família doasse duas dessas casas para a UEL. E aí a família doou essas casas. A princípio, vieram para cá e a gente reconstruir, mas aí não tinha recurso, demorou acho que uns 5 anos depois ou mais. Na verdade, eu e o professor Yamaha, a gente fez todo um trabalho de levantamento de inventário, né? O professor Yamaha, inclusive, trabalhou muito mais nisso, né, no inventário, para transladar isso para cá. E depois ficou parado isso, até que a prefeitura obteve recurso e aí foi reconstruída a primeira, que hoje é o Laboratório da Paisagem, né, que estava sob a responsabilidade da professora Yamaha. E depois, num segundo momento, nós conseguimos, acho que foi em 2019, nós conseguimos reconstruir a segunda casa, que era da família Kitahara, né? Embora, quando a gente já foi reconstruir, tinha muitas das madeiras, já tinham... Desaparece, desmonta a casa e fica depositado. Quando você vai montar, faltou muita madeira. E aí nós tivemos esse processo, que tinha algumas toras também caídas. E nós conseguimos levar essas toras numa serraria e transformar isso em tábua, mata-junta, caibro, viga. E conseguimos, com isso, fazer o espaço onde é o NEAB hoje.
Só para uma referência aos nossos ouvintes, a Universidade Estadual de Londrina tem o seu campus principal, tem outra parte no centro da cidade, a parte do HU, mas o campus principal é numa região que antigamente era conhecida como Perobal.
Era Fazenda Perobal.
Fazenda Perobal. Então, por isso, uma parte das perobas ainda sobrevivem, muito poucas mantidas pela universidade, mas muitas, com o passar do tempo, acabaram caindo, e essa madeira que o professor se refere.
Isso aí, nós reaproveitamos isso, né?
Então, vamos falar de uma outra questão aqui desse projeto, desses projetos que o senhor participa, que tem a ver com uma parte histórica da cidade de Londrina, fora do campus da UEL. Mas Londrina é uma referência na época do auge do café, que a cidade movimentava muito dinheiro com café, e trouxe o Vila Nova Artigas para fazer algumas obras aqui em Londrina. Isso era uma referência nacional, então hoje nós temos a antiga rodoviária, que virou um museu, o edifício Otolon, próprio Ouro Verde, que é o Cine Teatro Ouro Verde da universidade. Fala um pouquinho sobre isso, essa ligação do curso dos arquitetos com a obra de Artigas.
Olha, isso é uma boa pergunta. Você veja, nossa ligação aqui cultural, inclusive com arquitetura, é ligação direta, não é com a nossa capital, e sim com São Paulo. Então sempre foi uma ligação forte, né? E isso desde a década de 50, tanto é que quando era prefeito aqui Hugo Cabral, ele foi procurar, né, um arquiteto paulista, que no caso era o Artigas, né, e que vem fazer esses edifícios modernos, né? Você pegar a cidade na época, era uma cidade, a maior parte dela construída em madeira, alguns edifícios ainda em alvenaria, mas sem nenhuma característica arquitetônica, e ele realmente coloca Londrina no mapa da arquitetura brasileira e mundial, né? Porque quando ele faz a Casa da Criança, depois ele faz o Edifício Autolon e a Rodoviária, isso realmente entra no mapa da arquitetura brasileira e mundial. Então Londrina começa a fazer parte desse contexto da arquitetura brasileira, né? Então isso é muito importante. E foi importante, inclusive, para o nosso curso. Quer dizer, o nosso curso, quando começa, a gente tem, inclusive, uma referência até para mostrar para os alunos, né? Quer dizer, é claro que a gente tem as viagens culturais que a gente faz com os alunos para eles conhecerem outros cenários, né? Mas a gente começa por aqui. Então, começa a mostrar essas obras, que são obras consideradas de arquitetura moderna. Inclusive, a Rodoviária já é tombada. Primeiro foi tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual e agora foi pelo IPHAN, né? Então, ou seja, é consagrada, né? E os outros edifícios também têm uma característica muito forte na arquitetura moderna brasileira. Então, isso é importante. E eu até acho que Londrina trata muito mal o seu patrimônio moderno, porque eu acho que demorou um pouco para eles recuperarem esse patrimônio. E isso as pessoas às vezes vêm para Londrina, quem trabalha com arquitetura, vem para conhecer essas obras, para conhecer essas obras do Artigas, né? O pessoal viaja para cá, fica em hotel, vai visitar, né? Entendeu? Então acho que é importante preservar essas obras e isso faz parte da imagem da cidade. Eu estou falando aqui dessas obras do Artigas, mas não é só isso, tem muitas outras obras interessantes em Londrina, né? Que a gente tem que ter um cuidado com esse patrimônio, né?
E como pensar esse cuidado, qual a importância de restaurar dessa memória, de reconstruir uma capela como vocês fizeram aqui, fazer parte da história?
Então, você vê, isso... Porque nós somos uma cidade nova, na verdade, né? Então, a gente fala em patrimônio, o pessoal até estranha, né? Mas eu fico pensando, você imagina se a gente conseguisse preservar um pedacinho da Vila Casoni com as edificações de madeira, um pedacinho da Vila Brasil, um pedacinho da Vila Iara, né? As capelas de madeira que tem da zona rural. Tudo isso é patrimônio, tudo isso gera inclusive turismo, né? Entendeu? Porque você trabalha com a imagem da cidade, ou seja, todo mundo vai saber de que tempo é esse lugar, né? O cara fala, olha, essa cidade realmente foi construída em madeira, mas que tem a prova? Está aí, né? E nós temos ainda edifícios de madeira que dá para ser preservado. Vou citar um exemplo, acho que vocês conhecem. Tem um templo budista ali na... Nem sei se é budista, na Vila Brasil, que está intacto ainda. Esses edifícios não podem sumir, não podem ser demolidos. Isso aí tem que ter política pública, ou sei lá, ou alguém tem que se interessar por isso e preservar, né? Então tem muita coisa que... Muita coisa já se foi destruída, mas tem muita coisa que você tem que segurar, né? Então...
O professor é responsável, um dos responsáveis pelo OCAS, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. É um projeto interessante e importante para a cidade, mas nós vamos tocar nesse assunto logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu,